Importante é a espada,
cumprida,
a lança, rápida, a flecha, forte portão. Não tem nem agouro, tem
a qualidade de dominante, já é a qualidade.
Grifo nosso.
Capítulo 18. O restaurante no fim do universo. Eu sou a Dani Toschi. Como você pode garantir que tem alguma coisa lá fora se a porta está fechada?
Eu sou o Gustavo Domingues e meu universo são meus olhos e meus ouvidos. E qualquer coisa fora disso é boato.
Eu sou a Juliana Moraes. Se algum dia eu me encontrar, vou me dar uma surra tão grande que nem vou saber o que foi que me aconteceu.
Eu sou o Eric Torres e dentro de 20 segundos o próprio universo terá seu fim.
Hoje é dia 24 de julho de 2011 e nós vamos continuar a série do Mochileiro das Galáxias falando do livro Restaurante no Fim do Universo. Primeiro, a gente vai agradecer as pessoas que ouviram, especialmente as que comentaram no último episódio, que foram
o Thiago Spegiorin, o Rafael Jacaúna, do Esfera do Fogo.blogspot.com, a Tatiana Haruhi, do SacanagemDigital.com, o Wagner, o Rafael Piltz, do FanboyHouse.com.br, a Thais Prioli, o Cris Drovas, André VH, do EssasBandas.com, o Edmilson, o Lord Worth e o Buxta.
Isso mesmo. E quem não comentou, a gente convida, como sempre, a entrar no blog e comentar depois desse episódio. Vamos ao livro. Esse livro, eu achei... Ele é bem rápido, assim. Então, acho que não vai ter muito... Não vai ter muito o que falar pra vocês, mas vamos lá. O livro começa com o pessoal na Coração de Ouro e os Vogons vão atacar a nave. A gente descobre que, além de destruir a Terra, que na verdade não era só por causa da
estrada,
da estrada que ia passar lá, que eles queriam destruir a Terra. Na verdade, eles tinham um contrato com os psicólogos. Então, com os psiquiatras que não queriam que as pessoas descobrissem a pergunta para o universo.
Afinal, eles não teriam mais trabalho. Cadê as pessoas deprimidas?
No primeiro livro tem uma grande discussão com os filósofos, lembra?
Sim,
também. Os filósofos que não iam ter mais trabalho se as pessoas descobrissem todas as respostas.
Agora...
Aí agora tem outras profissões que vão ser prejudicadas.
Descobre esse objetivo. E além de tudo, os Vogons têm que destruir a Coração de Ouro, porque tem os últimos dois humanos que podem ainda ter a pergunta pra vida, o universo e tudo mais.
Impressos no padrão cerebral deles. Tem que lembrar que na história do primeiro foi construído. Eles descobrem que a Terra, na verdade, era um supercomputador construído pra calcular a resposta.
A resposta era
42. E aí, eles descobrem que, tipo, inclusive os habitantes do planeta fazem parte do
programa
hardware, né?
Então, os humanos eram um experimento, os fatos eram quem comandava.
Exatamente.
Os humanos, eles fazem parte do processamento da pergunta. Então, quando a Terra foi destruída pra dar lugar pra rodovia hiperespacial, né? Não sei se é rodovia. Tipo, era pra ter era pra todos os humanos terem sido exterminados, só que alguns sobreviveram, que é o caso do Arthur e da Trilha. Só que a Trilha nunca é tratada como humana, parece.
Então,
assim.
A Trilha, ela é meio.
Acho que ela não é. É porque ela é gostosona e, além de tudo, ela já tava lá antes, né? Ela saiu, tipo, antes da tela.
Ela já se adequou,
O Arthur é um imbecil, né?
Mas às vezes ele faz mesmo umas coisas sem noção.
Então, por exemplo, nesse mesmo dia ele resolve que ele quer tomar um chá e a máquina que faz as bebidas pra ele sempre manda a mesma gosma com o mesmo sabor, que não tem nada a ver.
É tipo totalmente diferente. Totalmente diferente, mas não totalmente de chá. Né?
Então... Agora eu fico imaginando, seria um gosto fantasia, por exemplo, que a gente acha em bala?
Aquele negócio de lá no fundo. Sabe aquele gosto de artificial?
Sabe bala de coco? Na verdade parece que você tá chupando sabão de coco, mas é de coco. Na verdade,
artificialmente. É quase isso, né?
Então, e o Arthur nesse dia convence o computador a fazer o chá pra ele. Só que o computador entra meio que num processo de fazer mais nada, além de tentar fazer o chá.
Mas também com a explicação que ele deu, né? Ele deu uma explicação.
Companhias da Índia.
Ele volta lá no negócio, ele começa a explicar
Explicar.
Você tem que lembrar que as máquinas, essas máquinas estão construídas por aquela companhia Sirius, que é a campeã de reclamações do universo.
É.
Tipo, existe tipo um planeta só pro saque, né? Só pro serviço de atendimento. De tantas reclamações que eles recebem. Porque tudo que eles fazem é ruim, mas apesar disso, eles são os que mais vendem. Que é bem parecido com
o que acontece na ideia, né?
Por isso, a máquina é um lixo. Tipo, ela diz que analisa o que você tá pensando, mas pra materializar, né, o que você quer com o microbebê. Só que no fim ela sempre te zoa. E aí quando ele força a máquina a fazer de verdade, ele acaba redirecionando toda a energia da nave pra máquina.
Pra fazer isso, exatamente.
E justo na hora do ataque, a barreira protetora acaba ficando muito mais fraca.
E aí pra resolver esse problema, como a nave não está funcionando e saindo do lugar, o Zaypod resolve fazer uma sessão espírita e chamar o avô dele.
Que é delicado que nem uma porta, né, avô?
É, e o avô dele consegue parar o tempo, né?
Eu acho que nessa parte ficou... Não, eu nunca vi, ficou
viajado, né?
É. Talvez uma coisa mais...
Mas
quem sabe isso seja explicado no futuro, né?
Todo mundo acha. É. Existe um monte de piadinha hoje em dia em várias mídias, assim, tipo, entre aspas, nerds, que falam sobre, eu sou o meu próprio avô.
Ah, ainda?
Essa história de, um acidente com anticoncepcional e uma máquina do tempo e eu sou o meu próprio avô. Todo mundo acha que isso é uma menção a Futurama, porque no Futurama, o personagem principal, que é o Fry, ele faz isso. Só que o próprio Fry, ele é uma menção ao Zaypod. O Guizmo José, essa história de eu sou meu próprio avô.
Eu gosto de Futurama. Aliás, tá com uma nova temporada na Fox, bem interessante.
Ele ficou tipo 6 anos sem fazer. E aí, no primeiro episódio da nova temporada, aparece um sapo pilotizando a plateia e falando assim: você vai esquecer tudo que ocorreu nos últimos 6 anos. Não houve um laço de tempo, né? Então, temporada.
Bom, a questão aqui é o avô do Zaypod que acaba salvando eles e mandando eles. Pra onde que ele manda ele?
No começo ele dá vários sermões, por que você não veio me visitar, sua avó também tá preocupada. Mas depois...
Ele manda.
Manda procurar quem controla tudo no universo. É a partir daí que a gente tem o rumo estabelecido pra trama, né?
E aí, no próximo capítulo, volta só o Zaypod sozinho, assim. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com as outras pessoas.
Só que,
o
Marvin. Assim, lembrando
que... Aí o Marvin,
O último livro, ele acabou com eles falando... acho que é hora... Vocês estão com fome? É hora de nós vamos comer. Então eles falam, vamos pro restaurante
do universo, né? Não, eles não falam que eles vão pro restaurante
do
universo. Eles pedem pra ir e o computador não quer ir.
Mas de qualquer maneira, tipo, eles acabam indo pra lá antes de procurar.
Mas não é agora.
Mas depois.
Agora eles vão, o Zaypod e o Marvin vão pra Beta Ursa Menor. Que é o país onde fica a sede. Planeta. É que é difícil pensar em termos tão grandes, né? É o planeta onde fica.
A sede do guia. Eu achei engraçado eles falarem que o Guia não é o melhor livro do universo.
Mas é o mais vendido.
Por isso que é o mais importante. Porque o melhor é aquele Enciclopédia Estelar, não sei o quê. Só que o Guia, ele traz impressa com letras garrafais e amigáveis.
E isso faz você se sentir melhor, porque lá tá escrito, né?
Aí
a gente perdeu o dia da toalha, hein?
Perdeu.
Nem mesmo.
Ninguém lembra dessas várias toalhas.
Eu esqueci completamente.
Não.
Você não falou com a sua toalha? Eu
não, eu tô no trabalho. Fiquei de roupão em casa, com a toalha amarrada. Né?
Como todo dia, né?
Você não foi de especial, você não foi.
Você é tipo o Hugh Hefner, assim, o dia inteiro de roupão em casa e com o cachimbo.
Você não tá fazendo nada? Não, eu
estou estudando.
Ah, tá, tô estudando. Então, ó, tem que falar, eu estudei com a toalha.
Exatamente. Não, mas quando eu começar a trabalhar, até se eu fizer audiência, eu vou com a toalha.
Quero ver.
Aposta? Eu quero foto.
Eu só quero ver, eu não quero apostar.
Quero ver.
Se alguém me contestar, eu vou falar que eu.
Nossa, é verdade.
Eu queria agora. Eu quero ver isso na quinta. Ele chega lá com aquela toalha, ele quer ver o tio e.
Não, o tio ainda tem senso de humor.
Tem, mas deixa ela sair de uma audiência enquanto a gente vem.
Não vou falar mal de.
Duvido se algum juiz impede um advogado judeu de entrar com o kipá? Se alguém falar da toalha, eu vou falar que, é uma, que faz parte da minha religião.
E nos outros dias você vai sem a toalha?
Não, é um dia por ano, só. Ah. É que nem no Natal. É um dia importante. Vocês viram que um cara da Inglaterra, ele ganhou o direito de tirar foto da carteira de motorista com um escorredor de macarrão na cabeça?
Não.
Não, porque, assim, na Inglaterra você só pode aparecer com a cabeça coberta se for um objeto religioso, assim, tipo, o kipá, um turbante, essas coisas, na carteira de motorista. E o cara ficou bravo por causa disso, aí ele falou que ele queria aparecer com um escorredor de macarrão. Aí os caras falaram que não podia, porque não fazia parte da religião dele. Aí foi fazer assim, que ele era do passado. Do,
ah, daquela história!
É, do aquela Flying Spaghetti Monster.
Aham.
Uhum.
Vocês nunca ouviram isso aí?
Não.
Tipo,
é uma religião pra tirar o sarro das religiões de verdade. Que chama,
é tipo um cara que falou, tipo, se tudo se justificar pela religião, aí ele, tipo, inventou uma religião.
É um monstro espaguete voador, é. Um Flying Spaghetti Monster. Se você segue aquela religião, você é um pastafari. Uma religião macarrônica.
É meio abstrato isso, né?
É que nem todas as outras religiões.
É, essa é a ideia.
Essa é a ideia. E aí, o cara, ele pôde
tirar... Aquela coisa vai por esse ar, é
com
a
motorista com a...
Não, é, sabe quando que surgiu isso aí? Quando os caras queriam, era pra explicar, eles queriam usar, tipo, o Gênesis. É, pra ensinar na escola.
Queria explicar o criacionismo nos Estados
quando
Unidos.
Quando foi isso daí, sabe?
Hã?
Sabe
não,
como
faz
foi?
Um tempo foi.
Faz um tempo. Então, aí eles queriam usar o criacionismo nas escolas. E o cara falou assim, ah...
Então tá, tem que ensinar minha religião também.
É, eu tenho minha própria versão do criacionismo. Que meu mundo foi criado por um monstro voador de espaguete. E é tipo, aí a maioria dos ateus fala que é da religião do Flying Spaghetti Monster.
Interessante.
É...
É uma religião. É válida?
É válida. Eu acho que se você aparecesse lá na quarta vara, você ia sofrer.
Tem centenas de milhares de seguidores.
Eu acho que, na verdade, a gente pode até já dizer pra você a sentença.
Não, tem uma organização do Flying Spaghetti Monster que é só pra defender os seguidores. Que é tipo assim, como se fosse uma organização de ateus, né?
Pra defender
quem é perseguido por ser ateu.
É, bom, enfim, o Zé pode chegar lá, mas ele tá com uma ideia que ele não consegue tirar aquela ideia, ele acaba indo fazer aquilo que ele não queria fazer, mas que ele, sei lá, ele sente que ele que devia fazer.
Uhum.
Porque ele mesmo deixou uma mensagem pra ele mesmo antes de apagar a própria memória, dizendo que ele devia fazer aquilo. Isso é muito confuso se você ler numa sequência assim muito rápida.
Tem que voltar
pra ler.
Isso me lembra um pouco...
Porque você vai, mas você volta.
É. O pagamento, o Ben Affleck. E deixa eu ver o que mais. Identidade Bourne, né?
Identidade Bourne.
Cara, perde a memória.
Você viu que vai sair um filme igual o Identidade Bourne com o lobisomem? Com o Crepúsculo? O menino que faz o lobisomem. É a mesma coisa.
É o menino do Crepúsculo mesmo?
Ah. É, o...
Eu ouvi falar que era o novo Vingador.
Não.
Que era aquele...
Eu me perdi, peraí. Não.
É que o Gavião Arqueiro ia fazer Missão Impossível 3. Aí falaram que ele ia fazer também o Bourne. E aí ficou ridículo.
Não, não é o Bourne. Não é Bourne. É outro filme. É um filme com um moleque que ele descobre que a família dele não é a família dele e que ele é super... É, sei lá, tem super poderes de luta, assim. É super treino de luta.
Ah, tá.
E mas ele não sabe por quê, ele não lembra de nada.
A série Bourne vai continuar, mas sem ser com Jason Bourne. Eles vão...
Não, a série eu achei interessante, mas o terceiro filme eu achei fraco.
Então, porque a série do Bourne é baseada no Avengers, né? Aí a própria, como fez sucesso a trilogia de filmes, a própria produtora dos filmes deu dinheiro pro autor
escrever
uma continuação, aí ele falou, mas acabou a história do Jason Bourne, os caras falaram, então continua com outra pessoa. Aí ele falou, agora você vai recusar essa maleta de dinheiro? Aí agora o Bourne é um programa de treinamento para espiões. Tipo, vai ter outra pessoa que provavelmente vai ser a mesma história, fugindo de
é mais
então, esse filme é isso aí, mais ou menos.
É.
Sei lá, mas...
Então, é que o filme novo
vai ser igual, mas diferente.
É pra ser com aquele cara que eu esqueci o nome, que é o Gavião Arqueiro na série nova do... Ele fez Guerra ao Terror.
Ah,
ele é o principal.
Tá. Ah, sei quem é.
Então,
sei quem é.
E ele... Só que ao mesmo tempo... Isso. Ao mesmo tempo ele tá fazendo Missão Impossível 3. Então, as duas... Ele faria as duas franquias de espionagem que vão ter ao mesmo tempo. Um personagem diferente, né?
Alguém vai ficar muito rico.
Então, eu sei que esse filme é muito parecido com a ideia do Bourne, assim, sei lá, eu...
É, então, e a ideia vem daqui também, né? Do cara apagar a própria memória.
Mas ele nunca sabe o que ele tá fazendo. Só contam pra ele...
que ele escolheu, que nem o vovô dele falou, ele já fez as escolhas dele, tudo ele fez. Uhum. Mas ele não sabe de nada. E também você fica também sem saber, porque ninguém conta o que ele decidiu. Ele pergunta e a pessoa fala assim, não, mas você já... Você sabe.
Não, mas isso aí eu acho que é parte do charme do livro.
É, ele simplesmente decide ver o dirigente lá do...
É,
do
o...
guia, né? O Zaniup.
Zaniup. Ah, não, Zaniup. É o dirigente do guia ainda.
Do guia.
É engraçado que assim que ele entra no prédio e ele já é encaminhado pro elevador, é um elevador que é temperamental, que fica, ah, eu não vou, eu não quero. Você não quer descer? Porque eu desço melhor que o seu.
Não, mas é porque os elevadores, eles fugiam do meu futuro
isso,
um pouco,
então ele,
né,
queria evitar isso.
É.
Os elevadores tinham poder de previsão, pra saber onde pegar já as pessoas, né?
É, então.
É
irritante. Só como eles conseguem ver o futuro, tem o lado negativo disso, que é ele não queria ir pro andar que seria destruído.
Eu acho que esse temperamento que as máquinas têm aqui é um dos grandes diferenciais, uma coisa que faz a gente conseguir continuar a leitura. Ah, ele, o Marvin, por exemplo.
O Marvin é o personagem preferido, na verdade.
A própria máquina de café lá, de chá, ela também tem. Ela fica chateada quando ele começa a ficar bravo porque ela não faz o chá, certo?
E aí depois de toda aquela explicação, ela resolve fazer um chá decente.
E é um dos melhores chás que ele já tomou,
mas
né?
Mas é porque o bisavô do Zayford, ele fala alguma coisa sobre o chá. Ele tem alguma participação nessa
hora? Não. Tem? Não.
Que ele fala que ele ia resolver?
Não.
Não, eu também não lembro.
Não, acho que você tá louco.
Acho que
você
tá louco.
É, acabou de acordar, né?
Acho que você tá bem
mesmo. Você achou que a gravação ia ser mais tarde.
Eu achei.
Perdeu a razão agora.
Perdi. Mas tudo bem, deixa pra lá.
Bom, a questão é que... É, vale lembrar que o Zayford estava sendo procurado porque ele roubou o coração de ouro.
É, nisso chegam as... A polícia galáctica, com caças e tanques de guerra.
E aí ele é condenado a ir...
Não, calma, mas antes tem uma parte muito boa.
O Marvin.
O Marvin conversa
dele com... E tem na verdade é um robô de destruição,
ele,
né?
Ele começa a conversar sobre armas e o Marvin fica tentando um jogo de adivinha sobre qual arma ele
vai fala assim.
O Marvin fala, me deixaram aqui pra segurar você. Aí o robô começa
a rir. Você vai fazer?
Você desse tamanho? Ele, sabe o que eu tenho pra te combater? Aí ele, não, é? Não, adivinha. Você tem um canhão? Não tem. Ah, então você tem um laser... Repetidor? Não tem. Aí no fim, tá bom, que eu sei. Nada. Não me deixaram com nada.
Minha vida não vale.
Eles me deixaram pra trás. Aí o robô começa a ficar tipo...
Não acredito. Era você aqui sem nada.
Que ódio.
Era uma técnica boa caso você seja assaltado.
É.
Ele fala...
Não, melhor que o robô fala.
Eu não vou dar pra fazer isso toda.
Não, até que tem uma hora... Na verdade, sempre que eles deixam o mar em qualquer máquina, ele acaba fazendo as máquinas se matarem ou coisa assim, né? Eu quero pensar, será que o Marvin ele tem algum sistema de autopreservação? Porque ele mesmo não tem pra se matar.
Ele é inteligente demais pra fazer isso.
Não, mas ele faz tudo se exterminar.
É que a pessoa fica. É que vendo da perspectiva dele, é meio deprimente mesmo.
Ele é uma arma de destruição em massa, Marvin. Ele fica 50 milhões de anos estacionando carros no.
Oh, coitado.
Bom, aí eles acabam levando o prédio inteiro pra...
Não, porque ele encontra o
planeta Astrosapo, né?
Eu não lembro como que era o nome do planeta.
É isso mesmo, eles querem levar ao planeta Astrosapo e entregar
pra colocar ele no
vórtice
da perspectiva total.
Tá aí outra coisa curiosa. Só pra já entrar um pouco antes... É, esse tipo de máquina, ele vai te deixar uma ideia de solidão total no universo que, por acaso, retira sua alma e te deixa louco. Só que ele já era louco.
É que, na verdade, ele vai te mostrar a perspectiva do universo inteiro em relação a você. Você vai perceber a sua própria insignificância.
O quão desprezível você é em face de tudo que existe no universo.
Isso.
Nossa.
Não, e o melhor é que o criador da máquina criou ela só pra, tipo, fazer uma briga com a mulher, né?
Pois é.
Sobre chão, né?
É.
Porque ela não via a perspectiva de... Ele não via a perspectiva de tudo, então ele resolveu que ia...
Agora ele usou um pedaço de pão de ló, né?
Que no fim das contas o Zayford come, né?
É.
Ele tá muito faminto.
Mas assim, ó, é importante falar que quando o Zayford entrou no prédio, ele chegou a entrar na sala do Zarniwoop. É. E tinha um cara com ele que eu esqueci o nome agora.
Deixa eu ver.
E quando eles chegam no planeta, esse cara fala pro Zaphod que ele tem que sair pela janela.
Ele não pode sair pela porta.
A editora do Guia dos Mochilos chama Mega Dodo.
E aí, quando o Zaphod sai, ele entra no vórtice da perspectiva total. Ah, primeiro ele conhece um cara sem corpo, que leva ele até lá.
É só uma voz que leva ele pelo caminho. Depois que ele sai
do prédio pela janela.
Dá
pra
gravar, né?
É. A mente brigou no corpo, né? Ele tem que parar, tirar um divórcio.
E vai encaminhando ele até a sala do vórtice.
Isso.
E aí o Marvin ainda tá não, com ele.
Não, o Marvin não tá aí não nessa hora.
Ele não ficou no... Espera aí, ele tinha ficado lá para trás.
Ele tinha ficado pra trás. No corredor, depois ele sai por outro lado, Marvin. Ele não entra na sala, entra.
Depois, eu não me recordo.
É que o Marvin sempre aparece nos lugares pra mim, assim. Nunca explica como que ele chegou lá. De repente o Marvin tá lá. Ah,
como ele mesmo foi parar no planeta lá, ele foi ao lado do Zaphod e nada, não tem explicação.
Não tem
que
ele foi. Não fala que ele foi.
Não fala que ele foi, mas fala que só quando o pessoal na nave.
Tá lá,
o pessoal na nave, ele não tá na nave. Procurando ele por todos os cantos e ele não tá.
Exato.
E aí ele aparece
depois, mais tarde, no restaurante também. Ele não vai pro restaurante. Então, aí esse cara leva o Zaphod pro vórtice da perspectiva total. E curiosamente o Zaphod sai de lá de boa, assim.
Porque ele percebe que
ele é o centro do universo.
Então,
eu acho que
ele sai mais feliz ainda.
Mas aquele evento, né? Isso não dava conta.
Aí o egocentrismo dele.
O Marvin tava com ele assim, porque o Marvin tava no prédio. O Marvin tava dentro do prédio junto com ele.
Não, mas ele não entrou na sala. Depois ele encontrou de novo o Zaphod em outro lugar.
O escritório de Zernibus ficava no 15º andar.
Não.
O Pito tinha pousado.
O Marvin tava lá, mas o Marvin não saiu junto com o Zaphod. Ele saiu em outra hora.
O Marvin seguiu e juntos começaram a engatinhar lento pelo avião para descer os 15 andares.
Tá bom. Ele é tão insignificante que eu esqueço que ele
tá. Tudo bem, eu tomei somolenta, mas não é tanto.
O cara que criou o vórtice de perspectiva total fez basicamente para irritar sua mulher. Trintragula era o nome do cara, né? Era um sonhador, um pensador, um filósofo. Ou como sua mulher o definiria, um idiota.
Muito bom. Bom, a questão é que ele sai de lá e aí ele acaba encontrando uma nave parada num estacionamento cheio de nave velha, abandonada e...
Não, peraí. Outra coisa, tem a conversa com a vaca dentro do restaurante.
Não, aí não.
Calma.
Como nós estamos onde? Nós não contamos
o passado. Nós estamos no vórtice da perspectiva total.
Ah, ele tá dormindo agora.
As naves, a parte das naves, então no estacionamento do restaurante.
Não.
Acho que tem uma fonte de origem da vaca.
Porque eles chegam primeiro num estacionamento que tá cheio de naves velhas abandonadas, porque o país foi totalmente abandonado, o planeta foi totalmente abandonado.
Porque eles só faziam sapatos, não era isso?
É. E aí, acabou com a economia.
Parece que
tipo assim, sapato de lá era tão valorizado que todo mundo começou a fazer sapato. E aí tinha uma época que, tipo, eles só faziam sapato, não faziam mais nada. E aí a economia quebrou, porque...
Não valia mais nada, eles também produziam...
Tinha tanto sapato que não valia mais.
Bom...
É um mal de toda a economia, né? Tipo, o que vale mais, todo mundo faz. Aí para de valer.
E o preço é artificial, não corresponde àquele vale mesmo. Mas isso é outra coisa.
Bom, a questão é que ele chega lá e uma das naves é uma nave de cruzeiro que tá funcionando ainda. É. Mas tá todo mundo desacordado. A nave mantém todo mundo desacordado esperando chegarem os lencinhos de papel que nunca vão chegar porque todo mundo evacuou o planeta.
Ele descobre que essa nave tá parada há 900 anos lá.
Isso. Mas é dentro dessa nave que ele encontra o cara que ele queria encontrar, que é o Zarniwulf. E o Zarniwulf explica pra ele que, na verdade, ele tá numa projeção do planeta dentro da sala do Zarniwulf. E por isso que ele tinha que sair pela janela, porque se ele saísse pela porta, ele ia sair da projeção.
Eu acho que pra entender esse livro, precisa estar bêbado.
Eu
também não fiz esse teste.
Gostava?
Não, eu vou estar bêbado no próximo Brumas, né?
Tá. É lembrando da Bavaria 8.6. Você lê que é
o livro. Não, eu gosto de Heineken. Agora a Heineken ainda faz de propaganda, tá crescendo.
Bom, vambora. Para de falar de bebidas alcoólicas, tá crianças bom. Não bebam.
Fiz o erro da Danizinha.
Não vê. É lógico, como é que tem menores de idade ouvindo esse podcast? Vocês estão dando um maior exemplo. Não leiam, Pedro. Dá pra entender o livro, ó. É assim.
Não precisa explicar, a gente entendeu.
Tem uma eu tô explicando pros ouvintes.
Que não beberam.
Tem uma projeção daquele universo dentro da própria sala do Zayn Whoop. Então,
tipo,
como
a realidade virtual.
É, isso. Como ele saiu pela janela, ele continuou dentro disso. E no universo do Zayn Whoop, o Zaypod é o centro desse universo. Então ele conseguiu sobreviver ao vórtice de perspectiva total. Se ele tivesse saído pela porta, ele teria morrido. E aí ele também descobre que a Coração de Ouro estava no bolso dele.
Miniatura. E ela começa
era a aquilo que pegou os óculos dele. Ele tinha um óculos bizonho. Cada vez que ele ficava com medo, a lente do óculos ficava preta. Ele não enxergava
não via nada.
É. Adianta muito, né? Vamos correr.
Bom, aí ele volta a nave pro tamanho normal lá. E quando ele entra na nave, ele fala: ah, a gente não quer ver o regente do universo, a gente quer comê-lo.
Uhum.
E aí eles pedem pro computador levar eles pro restaurante mais próximo.
Que por acaso
é o restaurante mesmo. No fim do universo.
Uhum.
Mas é ali mesmo, alguns milhões de anos.
É, muitos
futuro.
Milhões de anos no futuro. Aí eles chegam lá, o restaurante no fim do universo é um restaurante que fica. Não é, o fim do universo não é um lugar.
É o fim do universo mesmo.
É um tempo.
É a explosão de tudo. É. Como tudo acabou.
É o fim do universo.
É igual ao começo, só que no fim.
Não explode tipo o fim da rua. É o fim do tempo.
E ele fica em elipse, né? Tipo, mostrando o fim
do
começo.
Todos os dias.
Começo,
não tem dias exatos, né? Termina e começa.
É um movimento só.
É. E todo mundo sempre tem reserva lá, porque se você não tivesse reserva, você podia voltar no tempo e fazer a reserva milhões de anos atrás, antes do fim do universo.
Do tipo, você nunca vai ficar sem reserva.
É. E você sempre tinha dinheiro pra pagar, porque era só você colocar um centavo numa conta bilhões de anos atrás e quando chegasse no fim do universo ele ia estar pago. E aí é isso, sim. Eles chegam lá.
Ah, a parte da vaca.
Fala da vaca.
Agora a parte da vaca.
Não, é que quando eles vão comer lá no restaurante, né? Aí o jantar se apresenta pra eles.
Que é a vaca.
Que é a vaca. Ela vem, se senta com eles. E
que pedaço dela ele
gostaria. Aí o Arthur fica ultrajado. Ele acha que. Ele não queria conhecer o jantar dele.
Não, ele esperava abatido, receber, né? Uma costela no próprio prato.
Não
conhecer a comida que vai se suicidar em seguida. Né?
É um negócio meio lagosta. Já viu, sabe? As pessoas escolhem a lagosta viva. Então, porque, se for pensar, na verdade, qual a diferença que faz isso? É uma hipocrisia. Vocês comeriam alguma coisa depois de ver ela saindo morta?
Não, eu acho que não.
Teria dificuldade, hein?
Uhum. Eu imaginaria ela. Passando a mão em cima dela.
Eu não gosto. Sabe o que eu gosto de comer a carne? Eu não consigo visualizar naquele pedaço de carne o bicho do bicho. Isso.
Exceto no coi.
Então,
eu não gosto de uma criança de coi.
Eu sou totalmente contra aquele negócio de a pessoa servir o leitão inteiro, sabe?
Nossa, muito mais legal.
Aí você olha pra cara da sua comida e depois.
Você gosta de fantasiar que um animal não foi abatido.
Isso.
Não precisa de nada. É que você olha.
É exatamente isso pra mim.
Você olha um bife e você vê um pedaço de carne. Você não pensa assim.
Você só não come vegetariano, porque ser vegetariano é ruim, né?
Eu não sou vegetariano porque eu não gosto de vegetais, então eu morreria de fome.
Então. Não, eu falei que ser vegetariano é ruim, assim, pro bom gosto.
Não, se eu gostasse de vegetais, eu seria vegetariana, mas como eu não gosto, eu prefiro viver na minha hipocrisia.
Porque se eu comer só vegetais ou legumes, eu vou sentir que ainda falta alguma coisa.
Que é a carne.
Não é que eu sinto, é que eu não gosto de vegetais e legumes, então não sobra nada pra
eu
comer.
Eu não tenho pra comer, né?
Eu ia ter que comer macarrão só.
Ah, não.
Macarrão não, vou
comer. Eu bebi o sangue do animal vivo, que nem os maçai.
Ah, não. Sabe, eu tô começando a ficar enjoada.
Eles bebem o sangue das vacas.
Não, mas o mais.
Então a gente nutritivo.
Mas o mais legal.
Tipo, delas vivas ainda, só fazem um furinho nela. Que...
Sério?
Que
horror.
Tá.
Os maçai, eles são a única tribo na África que não é alérgica à lactose. Porque eles têm a cultura de criar gado. E aí eles tomam leite, fazem queijo desde. Eu acho que eles são a tribo mais. Assim, tribo, coisa tribal, assim. Mais avançada da África, assim.
Dá pra ver.
E bebem o sangue das vacas. Assim.
Uhum.
Dá pra ver.
É, eles caçam leões, cara. Eles são a única tribo que caça leões.
Então, mas voltando.
Ai.
Ao livro.
Tá bom.
O mais interessante da conversa é que a vaca fala que ela foi desenvolvida pra querer morrer. Porque. E aí ela pergunta pro Arthur: você preferiria comer uma vaca que não queria morrer?
espero que
aí essa é a pergunta mais difícil, né? Você tem que pensar. Não é só você comer um bicho que tá se apresentando. Não, tem que pensar que tem outro que também morreu contra a vontade.
Ah, essa vaca não parece aquela figura das donzelas do sacrifício, que elas eram super bem caçadas pra, porque ela. E elas sabiam que elas iam se sacrificar.
E elas queriam
se sacrificar. E elas achavam que era um negócio super nobre.
Não, era como as virgens no mundo antigo.
É.
Né? Lembra das explicações do
Peru? Eu acho que se as vacas soubessem da nossa importância, elas cederiam a própria vida. Muito mais fácil.
Ah, eu não acho, não.
Também você
as galinhas, sim. Né? As galinhas, elas são inúteis.
Vamos...
Elas são um animal estúpido por natureza. Até quando você corta a cabeça deles, elas não sabem que morreram ainda. E ficam um tempo correndo.
Vamos pensar nos animais mortos, olha, por favor.
Tudo bem, já passamos da parte da janta. Vai, vamos. Essa conversa me enjoando.
Eu não gosto de pensar em animais mortos. Aí eles ficam lá, mas eles resolvem ir embora antes do final do universo. E aí, em vez de eles voltarem pra Coração de Ouro, o Zaypod resolve que ele tá entediado, não quer mais ficar nessa missão que ele mesmo deixou pra ele mesmo, mas que ele não se lembra.
Ah, isso. Não, eles saem no estacionamento e eles encontram o Marvin. Ele tava esperando ele há 50 milhões de anos.
Olha o coitado do Marvin.
Tá te olhando o carro. O que você ficou fazendo aqui, hein? Me deprimindo.
No fundo não importa, porque ninguém importa.
Ele sempre fala, eu sou um computador super inteligente, mas fico mandando estacionar carros.
Aí
eles resolvem roubar uma nave.
É, eles roubam a nave do
Leviathan.
Na verdade, eles não roubam. Não roubam. Porque eles entram na nave, mas eles não conseguem fazer ela funcionar. E depois a própria nave é levada.
Eles percebem que aquela nave, na verdade, Não, vem depois. É só parte de um outro show.
É porque aí
eles encontram um cara famoso, uma banda famosa dentro do restaurante.
É o Hot Black desse ato, o cara. Ele é da banda Mega Disaster.
É.
Disaster Area, né?
Não, Disaster Area, isso. E eles fazem shows tão destruidores que eles têm que fazer de fora do planeta onde é o show.
E aí eles iam mandar uma nave de encontro ao sol pra explodir o sol.
Faz uma parte do fogo de artifício, eles explodem uma parte do sol, né?
Injusto.
E que
isso me lembra Pink Floyd, cara. Pink Floyd tem uma época que eles faziam shows tão caros que eles pararam de fazer shows. Gastavam
de prejuízo.
Eles gastavam $1 milhão com o show. Eles gastavam muito mais do que eles arrecadavam. É ridículo. agora a gente vai explodir um caminhão na frente do público.
Bom, aí eles descobrem só depois que eles estão na nave que seria arremessada contra o sol. E como aquela nave seria arremessada contra o sol, ela não tem um monte de coisas, porque ela foi feita só pra parecer uma nave que é arremessada contra o sol.
A única coisa mais ou menos eficiente que ela tem é o teletransportador, que não é tão bom assim.
Aí eles resolvem sair usando o teletransportador e deixam o Marvin pra trás.
É porque alguém tem que apertar
o botão
pra mandar todo mundo.
Mas o que é engraçado? Eu acho assim, o Marvin toda vez ele faz assim, é pra eu fazer, né? Porque foi o que ele fez quando ele falou, a gente vai correr, Marvin! Aí ele fala assim, eu vou parar as máquinas. Mas aquele negócio,
o problema é que eles não sabem onde eles vão parar, ou em que tempo, ou em que lugar.
E é aí que o Ford e o Arthur, eles simplesmente são teletransportados pra um lugar que eles encontram os praticantes de jogging, né? É isso?
Eles encontram... caixões e praticantes de jogo.
Caixões com várias pessoas que a princípio eles acham que são corpos, pessoas mortas mesmo. Só que no decorrer da história a gente descobre que são pessoas congeladas.
Então o Arthur e o Ford são transportados para essa nave e a Trillian e os Zaypod são transportados de volta pra Coração de Ouro. Peraí, eu vou falar primeiro já da... Eu não lembro qual que é a ordem do livro, porque é meio misturado. Mas eu vou falar primeiro da Trillian e do Zaypod já, porque não vai fazer a menor diferença, já vai acabar a parte dele.
Então tá.
Lá na Coração de Ouro eles encontram os Arne Wolf de novo. E aí eles vão pra um lugar encontrar o regente do universo. É como se fosse Deus, né? Sei lá.
Tecnicamente.
Que fica num planeta envolvido por uma... massa de improbabilidade que só 6 naves entram lá. Mas a Coração de Ouro...
A primeira vez que eu ouvi falar da coleção dos mochileiros foi numa review da Playboy. Vocês veem como a Playboy não é só mulher pelada, como todas as mulheres pensam.
É só 70% mulheres, sei lá.
Então, 30% são muito bons. também, entendeu? Então,
eu acho que eles colocam isso aí só para as pessoas poderem dizer: ah, Playboy não tem apenas mulheres peladas.
Mas não tem. Não quer dizer que a maior atração é uma review do Disco Chileiro, né?
Mas tem, e é legal, pelo amor de Deus.
Você quer ler o que contigo? Cara.
Eles vão encontrar o Regente do Universo. E o Regente do Universo, ele tá numa casa, num lugar.
Numa choupana, no meio da chuva.
E só fica ele e o gato.
Viu? O gato é mais inteligente que o cachorro.
Mas ele é uma pessoa totalmente.
Insana.
Não.
Então, eu acho que o problema.
Neutra.
Eu acho que a consciência dele, sobretudo, é tão aberta. Que ele duvida de tudo.
É, ele é tão neutro.
Tipo, ele tem.
Que ele não aceita nem as próprias opiniões dele como sendo absoluto. Pode ser que exista o universo, mas pode ser que o universo seja só uma explicação pro meu estado de humor.
É, que nem ele fala assim: ah, pô, eu gosto do meu gato e a chuva é molhada, mas quem sou eu pra julgar?
É. Então. Aí eles descobrem que o Regente do Universo não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele tá lá, assim.
É, toda vez pergunta: você que rege o universo? Eu tento não reger.
É.
Pô, e... a gente pode voltar pro Ford já.
É isso que acontece. Aí, mas vale lembrar que a Trillian e o Zaypod vão embora e deixam o Zarni Whoop lá.
Porque eles não conseguem entrar em nada dele. Porque ele chega lá e fala assim: eu quero que você me conte tudo, tudo. Aí ele.
Ele manda perguntar pro gato.
Sobre o mundo, sobre tudo lá fora. Aí ele assim: mas
você não crê em nada? Aí ele agora se pergunta: você não crê em nada? Não entendo o que você quer dizer com isso.
Mas assim, lá fora, o mundo lá fora. Você sabe que o mundo lá fora, essa porta tá fechada.
O único mundo que eu conheço são meus olhos e meus ouvidos. Então, e aí acaba a parte dos iPods da trilha nesse livro, assim.
Não, peraí, eu tava falando do negócio que eu li a review do Guia dos Mochilos da Playboy, e eles falavam que eles encontravam Deus, que a Terra era destruída, e eles encontravam Deus durante a série. Eu não sei se ele se referia a isso.
Eu acho homem que rege
o universo. É, o homem que rege o universo. E é isso aí.
Tipo, é muito estranho, será que cada coisa que ele faz na choupana influencia em tudo?
Não, mas é que tem essas seis naves que vão. Que as pessoas devem vir assim perguntar.
Fazer pergunta pra ele,
se vai ser destruído já. Pode ser que sim, é.
Então, porque o cara fala pra ele que as pessoas vivem e morrem
a partir das respostas
dele. Aí ele fala que ele não tem nada a ver com isso, não.
Ele não sabe, né?
Ele não sabe, Então, porque o fato dele estar aí isolado, envolvido por uma coisa de improbabilidade, só seis naves vem ver, mostra que tem pessoas controlando que não querem que mais ninguém chegue a ele e que usam ele pra extrair alguma coisa, né?
É, a gente só consegue chegar lá por causa da coração, né?
É.
Que era o mais improvável lugar que poderia passar, e foi pra lá.
É. E aí, o Ford e o Arthur acabam descobrindo que tem muitas milhões de pessoas nos caixões e eles são presos e vão conhecer o capitão dessa nave e acabam descobrindo que, na verdade, as pessoas não estão mortas, elas estão congeladas.
É, só pra notar, o capitão era um completo idiota, estava numa banheira.
Numa banheira, o tempo todo.
Há 3 anos,
é.
Tomando banho.
E aí ele descobre que aquela nave vem de um planeta. A nave vem de um planeta que dividiu a população em 3 tipos.
Holger Fischer.
Ah, tá.
Essa é a nave B, porque existia uma nave A que teria as pessoas mais inteligentes e importantes. A nave C.
Não é que ele fala as pessoas inteligentes, ele fala as pessoas que criam. É, tipo, os cientistas e os artistas. Que são as pessoas que criam de fato.
É, criam coisas.
Tem imaginação.
Isso. E as pessoas que fazem o trabalho braçal estão na nave C. E os intermediários estão na nave B.
Só uma coisa, que o guia também ele traz uma história sobre como foi que funcionou lá com esse planeta. Uns poetas malucos que esperavam viajantes na estrada para apedrejá-los inventou uma história de uma catástrofe iminente e fez com que fossem mandados embora 1/3 da população.
Isso.
De maneira que o resto vivesse feliz, até que todos que ficaram foram exterminados por uma doença virulenta contraída de um telefone sujo.
Isso porque entre as pessoas da nave limpadores
de telefone, cabeleireiros.
Basicamente, todas as pessoas inúteis
foram
pra lá. Sabe aquelas pessoas que fazem um trabalho que não contribuem nada pra coisa alguma?
É um trabalho que, entre aspas, deixaria o resto das pessoas mais confortável ou que é criado por um motivo assim totalmente alheio e maluco, tipo, que nem gente que trabalha com publicidade. Tipo, as pessoas falam assim. Não, fala, publicidade é um negócio intensamente necessário para a humanidade?
É. Eu espero que não tenha publicidade.
Não, na verdade, se você for ver, toda profissão serve para alguma coisa. Só que sem profissões que o mundo viveria muito bem se elas não existissem.
Advogado.
É um bom exemplo. Por exemplo, no Holocausto Zumbi, nós seríamos necessários para quê?
Não, no Holocausto Zumbi vai
trazer. Que lei você vai ter? Tipo, sabe aquele jogo? Sabe quando você vai na escola, vai dividir time, aí você pega duas pessoas e fala assim: ah, vocês dois, escolham um time. Aí as pessoas falam assim: eu quero não sei quem. Aí o outro fala: eu quero não sei quem. Aí o outro fala: eu quero não sei quem. Imagina você tem tipo 10 pessoas e você tem que escolher 5 pra ir com você no Holocausto Zumbi. Aí tem um médico, um engenheiro,
um advogado. Não, o publicitário pelo menos é criativo, sei lá, ele tem uma ideia que escolhe no meio do caminho. Não, eu acho que os advogados são mais necessários que os publicitários, desculpem, né?
Mas no Holocausto Zumbi.
No Holocausto Zumbi, advogado,
publicitário, vai lá. Por que você discutindo a dignidade intrínseca de um zumbi?
Não, mas o publicitário vai decidir qual a melhor estratégia pra deixar os zumbis felizes?
Não, de como matá-los.
Ele pode ser lá, comentário.
Sim.
Não. Ele tem que falar uma campanha pra você comprar. Ele faz você comprar um negócio.
E colorido.
Eu acho que o publicitário faz você comprar um negócio que você não queria. Entendeu? Então, ele pode fazer os zumbis comerem outra pessoa. Eu acho que os zumbis não estão dentro da linha de convencimento.
Não, mas assim, eu tô vendo pela parte da criatividade. Sei lá, de repente eles ajudam você a pensar.
Porque o advogado pode ser necessário caso duas partes do grupo resolvam brigar e alguém precise resolver o conflito.
Ele vai tomar partido de um porque espera resolver primeiro, né? Você tá aí vivo.
Você é advogado.
Peraí.
Já tá, melhor que o juiz.
Eu lembrei do negócio. Tem um jogo que chama Dead Rising. Que
eu já ouvi falar.
Na primeira história, uma cidade ela é transformada quase inteira em zumbis. Aí na segunda, os caras em Las Vegas, eles fazem uns jogos, tipo de gladiador, só que é com zumbis. Só que, tipo, é assim, um monte de gente entra com umas motos armadas numa arena e mata os zumbis. Aí uma organização é formada pra defender os direitos dos zumbis. Ela tem advogados.
É, tá bem.
Dos zumbis.
Sim, a dignidade dos zumbis. Eu falo que
eles não podem ser exterminados na arena daquela maneira.
Não.
Sabe que vai precisar um advogado?
Eu acho que o advogado é mais necessário que o publicitário.
Acho que você tá defendendo a sua classe.
Nem eu tenho esse orgulho. Aliás, não, eu tenho vergonha de falar
mas que
eu
o publicitário, sério mesmo?
Melhor que administrador.
Pro caso do zumbi, eu só ia querer um médico e o resto tudo engenheiro. Porque engenheiro tem várias categorias, né? Ia precisar de um civil.
Não é melhor você ter um povo do exército?
Também. Não, mas pra você.
Pra você conhecimento técnico pra poder fazer as
coisas. Pra você sobreviver a longo prazo?
É. Então, um engenheiro, um médico e um monte de soldados.
Ah, isso tudo bem.
É.
Mas ela tá pensando em quem ela vai botar na linha de frente, veja só.
Piões, né?
Ela precisa de piões.
Administrador, você precisa de administrador?
Não.
Isso a gente ama.
Isso a gente ama.
Mas entre o administrador e o advogado.
Advogado, porque
o administrador continua perdendo o mercado.
Podem surgir conflitos dentro do grupo. O advogado ele está acostumado a trabalhar na vida.
Racionar comida. Quem que ia fazer isso?
O advogado, tá vendo?
O advogado é o
cálculo. É claro. Não, mas o advogado ia convencer as pessoas a se satisfazerem com a parte da comida que elas receberam.
Na verdade, eu tô defendendo isso porque eu não gosto de
administrar. O advogado ia comer mais do que os outros.
Ele ia convencer os outros.
Ele ia reclamar pra comer comum.
Ele ia convencer todos os outros a dar 30% da parte dele.
Por isso que é partido por sindicato.
Não, a gente continua.
Não, nós não estamos zoando a nossa própria classe.
Ah, estamos sim.
Eu acho.
Eu e o Gustavo, a gente tem todo direito. Depois que a gente entrar, a gente.
É, verdade.
Pensa no caso.
Eu não sou advogado ainda.
Também não.
Pensa tá. Bem, porque o OAB é um passaporte
do inferno. Pior do que um advogado é um cara formado em direito que ainda não é advogado, né?
Eu sou um rabo.
Nós estamos no limbo. A gente admite.
Bacharel.
É. Bate a mão no peito e fala pro policial que te montou. Eu sou bacharel. O que você acha que tá fazendo?
O que você acha que tá falando?
Aí ele fala. Advogado, não responde nada também. Na rua escura, cheia de PM, tá batendo.
É, vamos lá, vai. Bom, enfim, as pessoas que estão nessa nave são as pessoas que não fariam falta para o andamento da sociedade. Embora eu acho que para o andamento da sociedade os advogados são importantes, porque toda a sociedade tem que ter alguém para administrar as regras.
Não é uma sociedade evoluída. Uma sociedade evoluída não precisa disso. Tá vendo? Eu também estou virando anarquista.
É. Ou uma sociedade autoritária, totalmente centralizada.
Mas é preciso dos advogados, sim.
Você precisa de defesa, você precisa de julgadores só. Você já tem cultores.
Não, mas sempre tem.
Carraça.
Vai. Vamos? Vamos? Vamos. Deixa. Depois eu falo que eu tô com tanto orgulho do Eric, tá crescendo.
Garoto. É, ele vai tatuar uma foice e um martelo no braço.
Que medo. É. Vamos lá. É, aí eles descobrem que, na verdade, mandaram os caras embora sobre o pretexto de que o mundo ia acabar e depois iam mandar as outras pessoas, mas, na verdade, eles queriam se livrar dessas pessoas. E aí o Ford acaba conseguindo arrumar a nave pra eles pousarem em um lugar e não serem totalmente destruídos.
Sim, mas eles acabam batendo do nada.
Mas as pessoas conseguem uma boa parte sobreviver. Embora muitos morrem.
Por acaso é um planeta bem azul, com uma parte verde, assim, continentes.
Uma parte assim que eles acham conhecido.
É, aí eles descobrem que eles conseguem chegar à conclusão lógica de que eles voltaram no tempo e que eles foram levados para a Terra logo após a sua criação.
Mas essa não é uma conclusão imediata, que eles chegam.
Eles exploram e descobrem isso.
Eles chegam até, acho que é Noruega, se eu não me engano.
É, onde tem a assinatura do cara.
E tem uma placa com assinatura do criador.
Isso, da Terra. Não o criador do universo.
Não,
o criador
da Terra.
É, o designer, né?
O designer é melhor.
O Slight Bart Fest.
E aí, bom, alguém quer falar mais alguma coisa?
Não.
Quer contar sobre a organização da sociedade pelos inúteis?
A inflação que teve depois.
Porque os inúteis, a gente chamou a sociedade recém-chegada de os inúteis.
É.
E os inúteis resolvem organizar a sociedade, mas eles não conseguem nem sequer inventar o fogo. Porque eles estão tentando descobrir o tipo de fogo que as pessoas gostariam de ter.
Tá pensando que tipo de fogo que as pessoas gostariam de ter.
Antes de desenvolver o fogo. A roda, por exemplo, antes de inventar a roda, tem que responder que cor que tem que ser a roda.
Não, o melhor é que eles falam assim, eles deixam um cabeleireiro encarregado de fazer o fogo. Ele fala assim, você conseguiu alguma coisa? Eu consegui. Aí ele mostra assim, tipo, ele amarrou os pares um no outro. Que isso? É um grampo pra cachear cabelo.
Mas é que é engraçado que assim, na hora que os dois voltam, o Arthur e o Ford, que eles voltam de explorar, eles não evoluíram muito. Eles só conseguiram criar tipo um dinheiro, que era folha de árvore. E como todo mundo tinha muita folha de árvore, eles vão começar a queimar as árvores.
Eles inventaram fogo.
Eles não inventaram fogo.
O pior é quando eles chegam, todo mundo cheio de folha dentro do carro.
Nós temos que adotar uma moeda. Tipo, um cara que é, tipo, não sei o que da bolsa, não é?
É corretor.
Aí ele chega lá e fala assim: nós temos que ter uma moeda corrente pra toda a sociedade envolvida. Assim, tá bom. Então, como a única coisa que a gente tem é abundância, que vão ser folha. Aí todo mundo diz: então tá. Aí todo mundo pega, enfia um monte de folha dentro do casaco e todo mundo fica se comportando como se fosse extremamente rico. Aí, tipo, quando alguém começa a maltratar as pessoas com um casaco cheio de folha, vão dizer: você deveria falar comigo assim, eu tenho muito dinheiro.
Tem uma coisa também.
Como vocês estão ouvindo isso?
Tem uma coisa também. Na Terra, tinham os habitantes nativos que foram criados com o planeta, que são os homens da caverna. Embora eles não vivessem em caverna, todo mundo chama eles de homens das cavernas.
Eles moram em Choupana.
E eles só fazem.
Fica estranho serem os homens da Choupana, né?
Então, a única coisa que eles fazem é. Eles não sabem se comunicar, então todo mundo acha que eles estão menos evoluídos também.
Eles acabam sendo exterminados, né?
Aí o Ford e o Arthur percebem que eles começaram a morrer depois que eles chegaram ali. E aí eles se tocam que, na verdade, o futuro da Terra vai ser criado pelos inúteis e não pelas pessoas que foram criadas para criar a resposta, a pergunta pro universo, a vida e tudo mais.
Então quer dizer que o resultado daquilo
vai estar errado.
Mas eles conseguem, de toda forma eles conseguem. Então, a resposta só que,
Só que aí o Arthur vai tentar descobrir alguma coisa.
Ele tenta ensinar um dos homens
a jogar Scrabble.
Isso, isso.
E aí o mais curioso é que o cara não consegue jogar e tal, mas depois de um tempo o cara tenta mostrar um negócio pro Arthur e escreve com as letrinhas do Scrabble 42.
E aí quando eles vão saber qual é a pergunta.
É, o Arthur. Aí ele falou assim, ah, o Arthur deve ter pelo menos alguma parte. Alguma parte da pergunta no seu cérebro, embora distorcida. Então, tentem conscientemente descobrir a pergunta. Aí ele escreve lá com as pedrinhas do Scrabble.
Qual é o resultado de
Quanto é? 6 vezes 9.
9? 7,
né?
Não?
Quanto é 6 vezes 9? Tá escrito aqui. Gente, a gente não é bom de matemática.
É.
O Gustavo tem toda a razão. A gente pra cá, a gente manda pro contador. Contador é uma coisa muito necessária.
E aí...
É isso. Não, ele já tá falando da política fiscal. Que ele fala que ele tem que aplicar uma política fiscal pra tua moeda corrente da folha.
E justamente como teve inflação, tudo começou a subir, eles começaram a queimar as árvores.
Não, eles não começaram a queimar, eles iam começar a queimar, só que assim eles não inventaram o fogo.
É isso.
Que na hora que eles chegam lá, eles não conseguiram nem a roda, nem o fogo, e o Ford fala que eles são inúteis.
Isso.
É. E aí, depois de um tempo, parece que eles ficam meses lá, e aí mostra o Arthur conversando com a menina, e parece que ele começou meio que a esquecer das coisas, assim. Ele tá lá conversando e falando, ah, não sei, eu acho que era assim, eu acho que era assado e tal. E aí ele joga no rio o Guia do Mochileiro das Galáxias. Também. E acaba aí, no meio do nada, assim.
Mas daqui pra frente, na série, a história começa a ficar muito louca.
Ah, é? Já foi louco o suficiente. Aqui.
Não,
se liga com
interessante.
Outro,
né? Não, muito louca de... Assim,
loucura!
Não, ela vai começar a desviar algumas coisas, assim. Ela se concentra cada vez mais na narrativa, eu acho, menos na trama.
Ah, tá.
Bom.
Isso eu acho que é um prejuízo.
Eu também acho, porque se você for comparar com o Terry Pratchett, eles são muito parecidos, o Douglas Adams e o Terry Pratchett. Só que o Douglas Adams é muito mais nonsense e frio. E ele se preocupa mais na maneira como ele tá narrando do que com a história em si. O Terry Pratchett, ele faz uma história e depois ele se preocupa em inserir as piadas ou as analogias
naquela história.
Acho que é um método mais inteligente de se fazer.
É, tanto que o...
porque ele tenta que perde, você fica só na parte não sei se
é verdade.
Apesar de todo mundo conhecer mais do Douglas Adams, principalmente aqui no
Brasil... A gente já tá falando da trama, automaticamente.
O Terry Pratchett, ele é mais... Né, já que eu tô comparando, o Terry Pratchett, ele é mais famoso, principalmente lá no Reino Unido, que é de onde os dois são. Ele vendeu bem mais. Antes da J.K. Rowling, ele era o cara que mais vendia no Reino Unido. Aí veio essa endemoniada fazer isso.
Ah, não fala isso, eu gosto de Harry Potter mais tarde.
Não, mas é do Roger, eu não acho Harry Potter ruim.
Não, mas eu acho que... Eu também não acho ruim, mas eu acho que o prestígio é indevido.
Nunca me chamou a atenção.
Não, é que Harry Potter é completamente esquecível depois que você lê. Leia Terry Pratchett.
Avaliação, vai. Trama, Gustavo.
Olha, trama eu vou dar 3. Ela é legal, ela é razoável. 3 é bom, né? Vamos lembrar disso.
3 é médio.
3 é médio, mas em comparação com a última, ela dá uma decaída, ela começa a ficar meio dispare, assim, começa a...
Difuso, você não sabe onde que vai parar a história.
É, aquela parte assim, tipo, do Zayfone, que do nada ele vai pro planeta Sede, lá do Guia.
É porque tem muita movimentação, tem que explicar.
Aí ele entra naquela realidade alternativa, no Vortex, aí depois ele volta, e aí eles...
Vamos pro restaurante, que não acontece nada de importante no restaurante.
Não,
Marvin.
Não, não nada lá.
O Marvin lá. Depois eles se separam.
Não, é que eu entendo assim, que a parte do restaurante foi só pra ele pegar a nave e pra ele entrar no negócio pra
funcionar. Mas tipo, chama o restaurante no fim do universo do livro.
É porque ele tem que ir pra lá pra conseguir o negócio.
A trama, como a gente tá falando, a trama é só uma justificativa pro Douglas Adams fazer piada. Eu acho que pra ele é a pior parte.
Ele é um ponto muito forte dele. O livro é muito engraçado.
Ele fala, aqui, agora eu vou ter que fazer, inventar uma história pra tirar o sarro das profissões inúteis que eu queria tirar. Tipo, ele queria ter stand-up comedy, ele queria chegar e falar assim, pessoal, e os publicitários, hein? E os publicitários? Quem sabe, ele pegou um publicitário tendo que fazer fogo?
Ele fala, exatamente.
Então, mas aí... Já
pensou se a Terra fosse criada pelos inúteis?
É, então, ele fala... A gente só
a minha nota, né? Olha, eu vou ser bem...
Vai,
não gostei muito da trama, porque não tem muito trama. Eu achei meio confuso, assim, essas idas e vindas e tudo mais. Eu vou dar 2.
É.
Eu vou dar 3 pra trama. É um livro razoável, mas a gente fica meio perdido.
Eu vou seguir a Ju e vou dar 2, porque no último eu dei 3 e essa trama é pior do que a do anterior.
É, no último você dei 4.
Então, a minha nota caiu sensivelmente, porque no outro eu ainda gostei mais.
Então, é assim...
Do nonsense,
o problema,
eu achei meio prejudicial.
O problema é que, assim, eu tava meio sem tempo de ler o livro. E a trama não conseguiu me prender. A trama normalmente é o que te ajuda a ler o livro quando você não tem tempo, porque você fica querendo saber o que vai acontecer. Ela cria aquela expectativa.
Um livro desse tamanho, se você pegar do começo ao fim direto, você acaba em um dia.
Ah, isso, mas só que a trama cansa.
Uma semana pra ver se ele parando, continuando.
Não, eu li rápido, mas não foi nem pela trama em si. É porque eu falei, eu tenho que ler antes de terminar logo de ler. Eu tava com um tempo, agora.
Bom, então, personagem. Ah, você ia falar mais da trama?
Não, fala agora. Personagens, vou dar 3 também. Eu acho que eu diminuí um pouco a nota em relação ao último, porque, apesar de serem os mesmos personagens, eu acho que o personagem inclui também o foco de quem ele segue, né? Os personagens, quem tem mais...
Eu acho que acompanha a trama, né?
É, quem tem mais, tem mais presença no livro e tudo. Meus personagens prediletos, que é o Arthur e o Marvin, apesar de eles terem uns momentos muito legais no livro, eles ficam no segundo plano.
Acho que o Arthur fica quase em plano em leito. O livro inteiro, quase.
O Arthur some. O Forge, ele tem uns momentos bons no fim, quando aquela relação dele com os inúteis lá na nave. E o restante, tipo, quase tudo usei, Forge. Eu não gosto. Eu acho ele engraçado, em geral, até o conceito dele, do fato dele ser, assim, enlouquecido, egocêntrico, que ser o presidente da galáxia, porque o presidente precisa ser assim, pra chamar muita atenção, pra desviar a atenção de quem governa de verdade, né?
Uhum.
Como é a nossa realidade, né? Das conspirações. Só que eu não acho ele por si só engraçado, assim. E os momentos dele, assim. Tem um certo momento de graça, mas eu não consigo rir tanto dos paralelos quanto com as outras coisas, como o Marvin.
Se for ver bem, o grande engraçado, o personagem engraçado é o Marvin.
É.
E de resto, tem seus pontos ali, mas.
O resto da maioria são situações. O Marvin é um personagem que é engraçado por si só, mas o restante é tipo só o relacionamento deles com as situações. Tipo, a conversa do Arthur com a vaca, a conversa do Ford com o capitão e os caras da nave.
Então, e só isso acho que não é suficiente pra... Porque no outro você tinha situações com os personagens e elas eram melhores.
Uhum.
Deu mais atenção pros outros personagens. Nesse foi muito focado nele. E ele, pra mim, ele é meio retardado. Não, porque assim, o cara... É
totalmente retardado.
Porque assim, ele programou um negócio que ele já não sabe mais. E você é obrigado a seguir um cara que não quer seguir o que ele próprio programou, porque ele também já não lembra mais. Entendeu? Então tudo isso é desenvolvido e as piadas que acompanham tudo isso é devido, acho que é o fato da falta de memória dele. Você fica perdido junto com o cara.
Eu acho que no ótimo momento do livro ele não acompanha nem os Reapers nem a Trigan, que estão que é aquela parte do Regente do Universo, que é o Zainuf que conversa com o Regente.
Mas eu acho que o cara mais interessado nessa conversa era o Zainuf.
Sim.
Ele mesmo, ele não sabe o que ele tá fazendo ali.
Ele
roubou a nave com o intuito de chegar lá.
Inclusive, o plano todo envolveu tanto o avô do Zaphod e
o Zainuf. Ele, mas acho que aquele outro, o Rooster.
O Rooster, que foi o assistente.
Mas ele não sabe por quê. Ele queria chegar lá, ele roubou a nave.
Uhum.
Ele chegou a ser presidente da galáxia por conta disso. Roubou a nave pra chegar lá. Pra chegar lá e falar assim, chegar à conclusão de que o universo tá em boas mãos, né?
Uhum. Você falou tudo e você não deu a nota.
Nota.
Acho que eu não dei a nota. Olha, eu vou dar 2. Eu não gostei muito. Meu personagem, assim como o do Gustavo, é o Marvin. Entendeu? E aí não aparece o Marvin. Tadinho, ele é sempre largado pra trás. Dodô.
Mas até que ele aparece um pouquinho, eu acho.
Não, ele aparece,
ele,
mas
ele aparece
muito...
mais do que no último, o Marvin. O Marvin.
É, eu também acho.
Porque, né, ó, nessa, se você for lembrar, tem a parte de estacionamento, a parte dele conversando com o robô assassino lá.
Sim, no prédio.
Tem
a parte dele com a nave, ele falando com, sobre a nave.
Com o Arthur falando sobre os padrões lá, que ele sabe o que que era, mas vocês não prestam atenção no que eu tô falando.
Ah, mas aí...
Parte da nave, que ele fala que ele sabe pilotar a nave preta, mas ninguém perguntou pra ele.
É.
Né? Porque ele queria estacionar.
Não, mas sei lá, as partes dele, assim, comparadas com a parte que você tem que acompanhar os Aitons fazendo nada e depois com coisa nenhuma, são maiores.
Eric.
Os personagens aí, eles deixam a desejar tanto quanto a própria trama. Então acho que vou dar 3. Poderia ser melhor, mas não é tão ruim, né?
O Zayfod parece que ele tropeça nas coisas, né?
É.
A trama dele é muito jogada pra frente.
É,
eu vou atribuir 2 também. Eu acho que foi um pouco mais fraco que o anterior. E eu não sei, parece que os personagens se perderam no meio das situações, assim. Eles não eram a base da situação. Eles estavam ali jogados, não sei, meio perdidos.
Mas isso porque o custo da história é fragmentado, então não tem como
fugir. Mas é que você
isso,
vai, né? E volte... Eu acho assim, mesmo que você vá e acompanhe um ponto de vista diferente, entendeu?
Dá pra manter a personalidade.
Mas acontece assim, na história, no que eles chegam, por exemplo, no restaurante, que você vê, desenvolve toda aquela história acerca do restaurante, que você, eles vão
mostrar
um espetáculo do fim do universo. Aí você tem toda aquela... Vamos colocar assim, vai, ele perde muito tempo descrevendo o restaurante, as coisas e tudo mais, pra chegar a falar do fim do universo. Na hora que ele fala do fim do universo, eles... capolem do lugar pra roubar uma nave pra depois ser jogado, entendeu?
Acho que na verdade o Dom Brazada nos fez umas 3 ou 4 folhas de piada e passou a distribuir, simplesmente contando qualquer personagem.
Não, ele tem mais o cara do bar falando, fazendo piada com o pessoal lá do bar, interagindo, do que os personagens em si. Tirando, claro, a conversa deles com a vaca, não tem muito.
Escrita, Gustavo.
Cara, eu acho que escrita é um dos pontos mais fortes do livro. Eu acho que eu vou manter 5 ainda. Porque ele, eu acho que ele usa... Ele tem muitas invencionices ao longo do livro. Ele usa bem o negócio, aquelas maluquices do tempo verbal, quando eles vão pro restaurante do fim do universo. Porque como o restaurante, ele está em todo o tempo, e não está ao mesmo tempo, eles usam passado e futuro ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Né? Falando do tempo verbal que eles estão no restaurante, né? Às vezes eles falam várias... Vários tempos verbais seguidos, assim, tipo... jogado, fiz, não sei o quê, tipo, no fim, alguma coisa qualquer, assim. Eu acho que é o ponto mais legal do livro.
Ju?
É o que mesmo? Agora escrita?
Escrita.
A escrita continua, segue o mesmo estilo do outro, entendeu? Não tem muito, assim, atrapalho pra você ler. Então... Eu vou dar 3.
Nesse ponto o livro é igual ao anterior mesmo.
Mas eu acho que decaiu tudo.
Eu tinha dado 5, então vou manter.
Eu tinha dado o quê? 5? No outro?
Já era, já falou 3.
Eu sei, eu tô falando, eu fiz outra vez. Pra mim, agora já foi assim, entendeu?
Você tinha dado 5 da outra vez.
Ah, mas é que eu acho que pra mim o livro inteiro decaiu. Eu acho que aí as minhas notas acompanham a decadência do livro.
Eu vou atribuir 3 também, porque... Eu acho que tem algumas coisas que são bem parecidas, mas algumas coisas mudaram. Eu acho que ele teve sacadas melhores na ordem das coisas que ele escreveu no outro livro, assim. De quando ele intercalava um capítulo da explicação do guia com o que ia acontecer em seguida, de quando ele intercalava uma explicação com alguma coisa que ia fazer sentido nos próximos capítulos, ou essas coisas, assim. Isso pra mim são sacadas da escrita, assim. Que eu acho que teve bem menos nesse livro do que no primeiro livro. E próximo critério, leitura, Gustavo.
Eu vou atribuir 4 na leitura, porque eu acho que ela ainda foi muito boa, foi fluida pra caramba, eu li o livro super rápido, mas ela foi um pouco mais cansativa do que o último, porque ela é mais quebrada.
Uhum.
O jeito que a história é jogada pra frente, assim, muda de um personagem pro outro muito repentinamente e muda de uma cena pra outra, assim, de um cenário pro outro também, muito. Isso deixa você assim, parece que você não tá lendo o mesmo livro, sabe?
Não dá vontade
de continuar. E numa ordem que não faz sentido, porque nosso último livro que a gente falou era um livro que fazia isso, que era baseado nisso. Mas ele fazia isso de uma forma que te deixava no momento certo, te preparava para o que ia acontecer, e o próximo capítulo, embora não fosse ligado, aconteceu alguma coisa que influenciava no futuro dos outros. Aqui não, é totalmente desconexo, não...
Então, eu sei que o Logan Adams, ele se diverte, às vezes ele fica caótico, mas eu acho que essa é a ideia da leitura quebrada... Não é. Eu não acho que uma sacada dele, eu não acho que ninguém pode alegar que. Ah, mas isso é um dos pontos positivos do livro, porque ele é todo distorcido, diferente dos outros livros, e tipo, nada a ver. Eu acho que ele tem que ser. Eu acho que ele pode ser sarcástico e caótico sem precisar deixar a história numa ordem maluca, sabe?
Eu acho que, pelo menos pra mim, influenciou, porque às vezes eu tive que voltar uns pedaços. Porque você lê e depois você fala assim, não, peraí.
É.
Aí eu voltava. Ah, tá, aí você tem que ler com bastante calma. Apesar de ter sido rápido pra ler, eu li rápido. A propósito, minha nota é 4. Assim, eu li, é o que salva, acho que as minhas notas. Mas assim, porque pra mim a leitura foi rápida. Eu só não gostei muito dessa parte de ter que voltar, entendeu? Alguns pedaços falam assim, ele tá sendo confuso, porque depois ele se confunde, e eu me confundi, e aí eu tinha que voltar, entendeu? Tirando isso, a leitura foi rápida.
Bom, eu vou dar 3. Essa trama desfragmentada foi um porre pra mim. A única motivação, eu confesso, foram os diálogos. Porque além disso, não sei se teria motivação pra continuar.
É, eu concordo com o Eric, assim. Pra mim, eu gosto de nonsense, mas eu gosto de nonsense em diálogo. Eu acho que o nonsense funciona muito bem num diálogo. Um diálogo meio sem sentido, com resposta perdida. Mas
o cara da cabana.
O nonsense na
descrição.
O nonsense na descrição torna as coisas muito difíceis.
É.
Então, eu acho que isso dificulta mesmo, foi meio parado pra mim também, assim, putz.
É um avanço muito acidentado.
É, eu acho que foi mais difícil, sim, esse livro do que o outro. E é isso.
Ah, legal.
Então, nosso próximo episódio, a gente acabou aqui, né? E o nosso próximo episódio é assim, vocês sabem que a gente segue pela dezena, a gente segue a série. A gente decidiu que a dezena do número 9 ia ser a dezena de livros de vampiros.
Ou dos sobrenaturais também, né?
Mas a princípio vampiros. A gente vai explorar primeiro o clássico.
Como tá na moda.
Então a gente resolveu que o próximo livro vai ser o Crepúsculo. Porque a gente tem se limitado a ler livros que algum de nós já leu e achou bom.
Agora a gente vai ler um livro que ninguém gosta.
Isso, é assim. Por quê? Porque aí todo mundo
não,
vai falar,
não, não, não. Calma aí, deixa eu vou falar mais, mas tipo,
você gosta
o livro do Crepúsculo é razoável. A série Crepúsculo é horrível.
É.
Ah, bom.
A continuação, eu li os 4. Eu li todos.
O segundo e o terceiro são os
4. Não, ele.
É muito ruim.
Você leu todos.
Então, não, eu não li o quarto.
Não, eu li todos.
Então, queria
a história em si, assim, é aceitável. É água com açúcar. Mas...
Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse...
Ah,
então... Você não vai. Ó, importante dizer uma coisa. Nós não vamos ler a série Crepúsculo. Nós vamos ler o livro Crepúsculo como análise de livros de vampiros. Porque a ideia é assim, a gente vai ler... A gente começou lendo o Bram Stoker, aí a gente ia ler a Anne Rice, que é dos clássicos de vampiros. Mas a gente também não vai ler as crônicas vampirescas inteiras, pelo amor de Deus, é muita coisa. Então,
Anne Rice também, eu acho que a gente devia se limitar ao primeiro livro, que é o
Entrevista com Vampiro?
Entrevista com Vampiro.
Então, por enquanto, a gente vai ler só o primeiro livro. Leiam também, se preparem aí. A gente, dessa vez, a gente vai ler um livro que não é adorado por todos, por um de nós, que ninguém tá recomendando fortemente, pra ver o que vai acontecer de diferente no podcast.
Quem disse que não é adorado? Ai, que merda.
Então tá bom, é isso. Até a próxima.
Tchau.
Tchau.